O vazamento de questões no Ceará acende um debate, porque as questões do Enem precisam ser submetidas a um pré-teste. Quais são aí as implicações desse tipo de procedimento? Sobre esse assunto, confira entrevista com o pesquisador do Grupo de Avaliação e Medidas Socioeducacionais da UFMG, o professor Francisco Soares. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Alquimim.
Professor, estamos acostumados às provas como as aplicadas nas escolas ou mesmo nos vestibulares, que as equipes de professores se reúnem, fazem as questões e estas somente virão a público no dia do exame. Por que os itens do Enem precisam ser testados? Qual é a função do pré-teste? Em que condições ele deve acontecer?
Para que ele possa ser uma medida da qualidade do sistema, o resultado dos alunos de anos diferentes devem ser comparados. Um vestibular pode ser mais fácil ou mais difícil do que de anos diferentes. Isso importa pouco, porque o que interessa é quem ficou nas posições correspondentes às vagas. Para avaliação do sistema, não. Eu preciso saber se houve melhoria de um ano para outro. Então é essa necessidade de um Enem desempenhar várias funções que faz com que ele só possa utilizar itens que são pré-testados. Mas isso é uma decisão, isso não é uma necessidade, é uma decisão.
Para a gente entender, são testados itens semelhantes aos que vão ser aplicados na prova ou exatamente os mesmos?
São testados os mesmos itens, né? Quer dizer, todo item que esteve na prova do Enem, ele foi respondido anteriormente por um número grande de alunos espalhados pelo país.
Estatisticamente é possível que um aluno participe do pré-teste e se depare futuramente com a mesma questão num exame nacional do ensino médio?
Claro que é possível, mas o pré-teste tem sido feito de forma a garantir que isso não aconteça. Eu não tenho o detalhe, porque também isso não é divulgado, de quem são os alunos que fazem o pré-teste, mas a gente sabe que são alunos de escolas públicas e privadas do país, né? Certamente não serão os alunos do mesmo ano que estarão envolvidos no Enem. Mas é lógico que isso é possível, ainda que a probabilidade é muito pequena de que ocorra uma repetição de um item para algum aluno.
Dá para dizer quantos itens o INEP precisa ter em seu banco para fazer uma prova com segurança?
Se o exame é meramente classificatório, como é o vestibular, eu não preciso ter tantos itens, porque não me interessa outra coisa senão separar os alunos. Imagina, na UFMG, tradicionalmente, a UFMG tem dois vestibulares. Ela faz um e tem outro no caso de acontecer algum problema. Há 20 e tantos anos atrás, a gente teve problemas de quebra de sigilo. No caso, era um número razoavelmente pequeno de itens, né? Quando o vestibular tinha 120, então a gente teria 240. O Enem, ele funciona com outra lógica, como eu acabei de explicar. Ele funciona com a lógica, isso é uma decisão, eu quero insistir nisso, não é uma necessidade, é a lógica de analisar o sistema. Então, para analisar o sistema, ele precisa de ter um número muito grande, muito maior de itens. E o problema é que não são apenas questões, essas questões teriam que estar pré-testadas. Então, por isso é que é muito difícil você ter muitos itens e muitos itens pré-testados. Mas nós estamos falando na casa de milhares de itens.
A participação das universidades na elaboração do banco de itens pode ajudar a solucionar esse problema?
Eu acho que essa foi a boa notícia de todo o processo. Os vestibulares, vários vestibulares, inclusive o vestibular da UFMG, eles tradicionalmente tinham uma qualidade de questões muito adequada, muito boa. Então, quando a UENEM incorpora esse ano essa experiência acumulada, essa tecnologia, isso é um bom sinal, ou seja, vamos esperar que essa participação ela dê mais segurança. Né? Nós precisamos já que envolve a vida de tantas pessoas, que tenha um processo não silêncio.
Agora, sendo essa fórmula como é hoje utilizada para a seleção, ela não reforça a tese de que o Enem não garante a isonomia justamente para esse caso de seleção de estudantes?
Eu acho que é um exagero. Eu acho que nós estamos colocando não uma lupa, mas um telescópio em diferenças. Entende? Com o conhecimento que eu tenho dos números e das chances, nós estamos exagerando uma eventual vantagem que um aluno de uma possibilidade raríssima deveria ter. Nós estamos falando mais em tese, né? Portanto, eu não partilho dessa ideia que é quase uma teoria conspiratória de que tem alguém que causa o fim. Eu acho que isso é muito pequeno. O problema maior é que a gente precisa ver o que nós queremos com o exame, entende? E essa discussão foi uma discussão que foi feita muito, eu diria muito superficialmente. Ela precisa voltar, né? E tomara que esses eventos completamente indesejáveis façam o debate educacional retomar essa questão.
professor Francisco Soares. Muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Pode responder, um abraço.
E essa polêmica em torno da necessidade do protesto obrigou o MEC a fazer uma série de esclarecimentos que você, ouvinte, pode conferir pelo portal mec.gov.br. Lá o MEC explica como compõe o seu banco de itens, em que condições de segurança são produzidos os itens, como garante o sigilo do pré-teste, ainda porque a teoria de resposta ao item garante a isonomia mesmo com a aplicação de diferentes edições do exame.